Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 26 de setembro. Hoje lá fora, 21 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Suleiman Tarawale. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Hillary Clinton e Donald Trump têm hoje primeiro frente a frente. Tratado de paz entra hoje em vigor na Colômbia. Primeira meia hora dedicada à Angola. O governo vai comprar viaturas para a agricultura. A oposição diz que isso se deve às eleições.
São políticas que têm de estar viradas para uma agricultura sustentável e não para uma agricultura que aparece só porque se avizinham campanhas.
Ativista diz que foi ameaçado de morte, a sua mãe confirma.
Três pessoas, dois polícia e um civil. Eles começaram a indicar que não, você já está na mim, apontar mesmo.
O registro eleitoral vai também estar em foco, portanto fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
E começamos as notícias com a indicação de que aqui nos Estados Unidos cresce a expectativa em torno do primeiro debate televisivo opondo os dois candidatos à Casa Branca. A democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump estarão frente a frente logo à noite durante 90 minutos. Segundo as últimas sondagens, Clinton parte para este debate com uma ligeira vantagem sobre Trump. Além deste, vão realizar-se mais dois debates entre os dois candidatos às presidenciais de 8 de novembro, mas tradicionalmente é o primeiro que suscita mais interesse, prevendo-se que o número recorde de 100 milhões de telespectadores assistam ao mesmo.
O presidente da Colônia, Juan Manuel Santos, e o líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, Timochenko, irão assinar hoje um acordo que vai terminar com uma guerra civil de meio século. Após 4 anos de negociações em Havana, Santos, de 65 anos, e Timochenko, que é o nome de guerra do líder revolucionário de 57 anos, vão apertar as mãos pela primeira vez em solo colombiano, ao lado de diversos líderes mundiais. O acordo para terminar com o conflito mais longo da América Latina vai transformar as FARC num partido político. Cerca de 2.500 pessoas irão participar na cerimónia na cidade de Cartagena, onde grandes cartazes pedem que o povo colombiano aceite o plano de paz. Entre os convidados estão o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, o presidente de Cuba, Raul Castro, e o secretário de Estado americano, John Kerry, além de vítimas do conflito. O conflito, de 52 anos, matou mais de 250 mil pessoas, destruiu a economia e tornou a Colômbia num sinónimo de violência.
A Rússia afirmou que não perdeu a esperança de se encontrar uma solução política para a crise na Síria, acrescentando, contudo, que declarações americanas e britânicas nas Nações Unidas poderiam prejudicar o processo. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse hoje que terroristas estão a usar o cessar-fogo para se reagruparem e rearmarem. O governo sírio, aliado da Rússia, refere-se frequentemente aos dois rebeldes sírios como terroristas, ou melhor, aos rebeldes sírios como terroristas. Estas declarações surgem um dia depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter realizado uma reunião de emergência sobre a escalada da violência em Alepo, onde aviões russos e do governo sírio bombardearam os bairros controlados pelos rebeldes.
A União dos Sindicatos dos Mineiros da África do Sul apoia a indicação do vice-presidente Cyril Ramaphosa para substituir Jacob Zuma na liderança do Congresso Nacional Africano, o ANC, partido no poder. Zuma, recorde-se, deverá deixar o cargo em 2017 e terminar o mandato presidencial em 2019, ano das eleições gerais. A agência Reuters escreve que Ramaphosa vai enfrentar uma forte concorrência, sendo uma das fortes rivais a antiga esposa de Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, que dirige a União Africana. Os dois ainda não se pronunciaram em relação à candidatura ao posto. Ramaphosa, empresário de sucesso e membro fundador do sindicato, poderá ser a primeira opção de muitos investidores para inclinação a políticas favoráveis aos negócios. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo de Angola anunciou a compra de veículos para apoio à agricultura. É algo que pode ser muito positivo, diz um especialista. Mas a oposição, essa, disse que tem tudo a ver com as eleições. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Segundo o despacho presidencial de 15 de setembro, o presidente da República, José Eduardo dos Santos, aprovou a minuta de contrato para a aquisição de 1.700 viaturas para o desenvolvimento rural, para a pesca e a pecuária e apoio da atividade produtiva e o comércio local. O membro da ADRA, Ação para o Desenvolvimento e Ambiente, Carlos Cambuta, considera que a medida pode vir a estimular os pequenos e médios agricultores, mas que não devia ser tomada sem um diálogo entre o governo e o público-alvo. O responsável associativo defende projetos sustentáveis.
E todo um projeto tem uma estrutura, portanto, tem metas a atingir e para chegar até as metas há uma metodologia que é definida, não é? Contando fundamentalmente com o elemento que tem a ver com a sustentabilidade. Ou seja, adquirir meios não para utilizar apenas em um, dois, três meses, como nós temos estado a ver, muitos meios que são adquiridos depois de seis, sete meses, os meios ou desaparecem, ou depois de algum tempo deixam de ser meios públicos e passam mais a ter aquele caráter de meios particulares, não é? Não sabemos efetivamente quais são os potenciais beneficiários e como é que se pensa que esses meios venham a ser geridos, né? Há necessidade de se ampliar, de se esclarecer mais sobre esta iniciativa que a partida nos parece positiva.
Por seu turno, o engenheiro agrônomo Vitor Nunhani entende que não é com anúncios do género que o governo vai conseguir combater a fome e a pobreza no país. O também deputado da UNITA disse que o anúncio do governo tem propósitos eleitoralistas e não terá sustentabilidade no futuro.
Não é distribuição de viaturas que vão fazer com que nós combatamos a fome e a pobreza. Portanto, são políticas que têm de estar viradas para uma agricultura sustentável e não para uma agricultura, digamos, esporádica, que aparece só porque se avizinham campanhas.
Parte das 1.700 viaturas a serem compradas serão para ressarcir os cidadãos que tiveram os seus meios ao serviço do Estado e que foram destruídas durante o conflito. O Executivo autorizou igualmente a aquisição de 1.500 autocarros para o transporte escolar, com prioridade para os estudantes, visando reduzir os índices de absentismo nas escolas. A operação será executada pelo Ministério das Finanças, através da linha de crédito existentes, e vai custar aos cofres do Estado mais de 208 mil dólares americanos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos em Luanda. O ativista Manuel Chivon de Batista, conhecido por Nito Alves, disse ter sido ameaçado de morte por agentes da polícia este fim de semana. Nito Alves foi um dos 17 ativistas recentemente condenados em tribunal e que aguarda em liberdade o seu recurso. Manuel José.
Tudo começou em Viana, no último fim de semana, nas imediações da residência de Nito Alves, quando este, acompanhado de sua namorada e dois amigos, na presença de sua mãe, seis agentes da polícia, pertencentes alguns à Brigada Motorizada e outros à paisana, supostamente da SIC, Serviços de Investigação Criminal, apontaram as armas em direção a Nito Alves, proferindo palavras ameaçadoras de morte, como nos conta o próprio Manuel Nito Alves.
Quatro agentes da Polícia Nacional trajados numa motorizada, dois homens civis na caravana da Polícia de Inteligência e Serviço Secreto do Estado, incluindo a Polícia Nacional. Um do Serviço Secreto, outro do SIC, que eu considero de NIC, apontaram-me a arma. E o pessoal que esteve do meu lado, como Emiliano Catumbela, a esposa do Zambiano e a minha mãe também, ficaram todos admirados e com medo, incluindo o povo da minha zona que testemunha isso.
A cena que foi testemunhada pela mãe do Nito Alves, a senhora Dália Chivonde.
Eu estava na rua. Eu vi os indivíduos do primeiro passou duas motas de polícia. Depois seguiu lá atrás uma mota que levou três pessoas, dois polícia e um civil. Eles começaram a indicar que não, você já está na mira, você mesmo também está na mira, espera só para outro dia.
Apontando para o Nitro.
Apontar que por outra vez será você, já estás na mira.
Dália Chivon, de mãe de Nito Alves, Emiliano Catumbela, outro que testemunhou a cena, garantiu que alguns dos agentes da polícia já tinham estado a trabalhar na residência de Nito Alves quando os 17 estavam em prisão domiciliar.
E cheguei de reconhecer alguns agentes que já trabalharam aqui mesmo na residência da casa do Nito Alves quando estavam em prisão domiciliar.
Manuel Nito Alves diz que o comandante da esquadra da polícia, aonde se dirigiram, ainda tentou pedir desculpas pelo ato. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora, má notícia para aqueles que gostam de falar ao telefone. No próximo fim de semana vai custar muito mais caro aos angolanos falar pelo celular. As chamadas vão aumentar quase 40%. Coque Mucuta.
Com a alteração, vai ficar mais caro falar ao telefone e aceder à internet, pois por cada unidade de taxa de telecomunicações, UTT, o cliente terá de pagar mais 2,8 kwanzas. O ministro das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, informou à imprensa que a medida entra em vigor no início do mês de outubro. A professora Maria Ginga afirma que, com a subida do preço das comunicações, as despesas das famílias vão aumentar.
Aquilo tem um orçamento mensal, não é? Porque a pessoa, quando recebe o ordenado, não é? Fizemos já uma estimativa de quanto vamos gastar para o saldo, não é? Para recarregar o telefone. Temos que alterar, não é? Nesse caso, aumentar por causa da subida do preço do saldo, não é? Isso automaticamente muda o orçamento, claro que não é bom isso.
Já o economista Precioso Domingos afirma que a subida dos preços tem como consequências custos de produção e na interação das pessoas.
E o aumento dos custos das telecomunicações refletem um pouco aquilo que também são os custos de transportação. Porque há uma grande relação entre transportes e telecomunicações, uma vez que as telecomunicações substituem hoje uma série de atos que às vezes implicavam transporte, eu penso que depois isso tem consequências sobre os custos de produção, tem consequências sobre também a interação entre as pessoas.
Precioso Domingo diz ainda que a medida vai reduzir o poder de compra dos angolanos.
É menos rendimentos para as populações, é o aumento do custo de vida.
O aumento de 40% do preço das comunicações tem início no próximo sábado. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
E agora vamos para o norte, para o Uija. Cerca de 20 enfermeiros que trabalham no regime contratual pela Direção Provincial de Saúde da Lunda Norte, no município de Lucapa, a 150 km da sede capital da província, estão em greve para reivindicarem sobre os seus subsídios que não recebem há 24 meses. Muniz Francisco.
Numa entrevista telefónica, uma das fontes que pediu anonimato. A fonte acrescentou ainda que as condições do hospital não são favoráveis para prestarem os serviços aos cidadãos por carecer de materiais gastáveis, medicamento, água, segurança e falta de energia elétrica no hospital, o que obriga os funcionários a trabalharem à luz de velas no período noturno. Reforçou ainda que o caso tem sido colocado ao executivo local, mas que nunca tiveram sucesso, por isso recorreram à greve.
Já recorremos várias vezes, já escrevemos até ao governo provincial, não houve solução. Essa é a única resposta que a comissão levou, que tinha ido lá, disse assim que eles terão que ser uma dívida pública, está agendado até o momento, vão pagar, mas até a data presente, no momento era um ano, mas agora já completou 2 anos. Água vai, água vem.
Voz da América solicitou a repartição municipal do LUCAP, onde fomos informados que a situação não afeta os enfermeiros efetivos, mas apenas os contratados no ano passado, e que o caso perdura devido à crise económica que assola o país, esclareceu o chefe da repartição municipal interino, Estevão Marcos.
Com essa crise econômica e o ano de cota no ano passado, não havia pagamento a seguir. As ordens de saque entravam, não havia o pagamento. Então, isso que provocou esse atraso de conta de pagamento. Mas localmente, junto ao governo local, está sério com esse problema. Nós, esse domínio, já estamos tentando dominar a situação. O problema de coisa, o domínio do governo.
Para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir a partir de Washington, João Santa Rita ao microfone. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, e estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700 na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Capital FM 87.7 e não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com e no WhatsApp para nos mandarem fotos, vídeos, sugestões, pois estamos em 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora falar do registro eleitoral. Estamos na primeira fase desse processo, o processo de atualização daquele já registado. Vamos ter duas reportagens, vamos começar no Namibe, onde o registro eleitoral está no seu todo a alcançar uma boa média. Mas na capital, a cidade de Moçambique, os números são muito abaixo das expectativas, conforme nos diz agora o Armando Chicoca.
A produtividade diária ultrapassa a previsão da média de 917 registros dia para 945 atualizações. A informação foi prestada pelo diretor do registro, Fernando Paixão, durante o encontro com o ministro da Administração do Território, Bonito de Souza, sábado último, na cidade de Moçambique, em objeto de monitorização do processo eleitoral oficioso na província.
Nós temos uma média diária de 945 atualizações, o que quer dizer que temos produzido mais do que aquilo que é a nossa obrigação de 917. Mas queremos destacar que, do cômputo geral, todos os municípios têm ultrapassado a fasquia. Há necessariamente um déficit aqui para Moçambique. Moçambique deveria produzir todos os dias 499 registros. Está a produzir menos 200 registros.
A Voz da América foi à rua e ouviu alguns eleitores. Pelo menos, em cada 5 eleitores, 3 não atualizaram seu registro. A luta pela sobrevivência são dentre os factos revelados pelos municípios.
Bruno Dungula, 29 anos de idade, que não fiz. Estou aqui atrás do trabalho, ainda não está a aparecer, a cabeça está quente. Ah, por isso que estamos aqui sentados, o trabalho que não aparece mesmo.
Muito obrigado, vamos aqui falar com mais um cidadão. O seu nome?
Simão Antônio. Sim, eu tenho meu cartão de eleitor aqui e já fiz provação de vida. Fiz mesmo dia 17, o dia que eu fiz ano no Espírito Santo. Mas eu quero que aconteça bem, né? Que é em 2017.
Muito obrigado. Vamos aqui a falar com uma senhora. Está a falar para a Voz da América. Minha senhora, como se chama?
Chamo Juliana Chingolo.
E estás a vender o que então?
Bolinho.
Juliana, tens quantos anos?
Tenho 37.
Tens cartão eleitoral?
Sim, tenho.
Já fizeste a sua prova de vida?
Nada ainda.
Não fez então por quê?
Eu trabalho, estou apertado.
Sempre a zungar?
Sim, sempre a zungar.
O ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, pediu às autoridades registradoras para redobrar os esforços, sobretudo no diálogo com as forças políticas e líderes comunitários.
Pensamos que é melhor mantermos a ligação, vamos comunicar. Ninguém está a dizer que não pode haver falhas. Há falhas. Não estamos a dizer que não possam existir. Mas vamos procurar dialogar e procurar resolver tudo. Né?
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E agora vamos para o Kwanza Sul, onde, segundo as autoridades, o processo de reatualização dos eleitores está a decorrer bem. O nosso correspondente Fernando Caetano falou com o diretor provincial dos registros, Manuel Jorge dos Santos.
Hoje já estamos a falar em cerca de 80 mil eleitores confirmados e pensamos brevemente na subir com os números, porque com a introdução de mais 130 operadores, rapidamente vamos aumentar o leque de participação. Também queríamos apelar o bom senso dos partidos políticos, das organizações sociais, das organizações filantrópicas, no sentido de todos nós estarmos engajados neste processo. Esse é um processo de cidadania.
Em alguns círculos políticos fala-se já tanto de indício, tanto de algum vício, portanto, que se registra no processo eleitoral.
Mas que tipo de vício é esse que eles colocam? Precisa saber que tipo de vício está. Esse é um processo presencial, é um processo em que o cidadão com o seu cartão de eleitor vai até a mesa e vai dizer: eu estou presente. Todos esses partidos políticos estão a fiscalizar o ato. No fim de qualquer atividade, se existir problema, há lá um relatório que ele deve colocar a sua inquietação. E nós nunca recebemos nenhum relatório. Significa que o processo, ao nível do Kwanza Sul, está a ir bem.
Manuel Jorge dos Santos, diretor provincial dos registros na província do Kwanza Sul, a Voz da América, o Sombe, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Já temos finalistas das duas competições pan-africanas de clubes. E na Liga dos Campeões, vamos ter um embate norte-sul. Zamalek do Egito e Mamelodi Sundowns da África do Sul são os finalistas, depois de eliminarem respectivamente o Wydad de Marrocos e o Zesco da Zâmbia. O Zamalek apanhou um pequeno susto. Depois de golear o Wydad na primeira mão por 4-0, esteve a perder por 3-0 e 4-1 na segunda mão este fim de semana, mas acabou por perder por 5-2, passando à final. Mamelodi Sundowns tinha perdido a primeira mão com o Zesco da Zâmbia por 2-1 este fim de semana, ali em Mamelodi, ao pé de Pretória. Aos 5 minutos já vencia por 1-0, um segundo golo na segunda parte e Hambakacha Zesco. Final a duas mãos, primeira mão 14 de outubro na África do Sul, segunda mão, uma semana depois, no Egito. Na Taça das Confederações, temos também na final uma equipa do Norte de África, o Mouloudia Olympique Béjaïa da Argélia, e um dos suspeitos do costume, o Tu Puissant Mazembe, da República Democrática do Congo. A equipa argelina foi a Marrocos empatar um golo, e depois do empate em casa a zero bolas, esse golo fora valeu-lhe a final. Tu Puissant Mazembe empatou em casa com o atual do Sahel da Tunísia a zero bolas, e depois do empate a uma bola na primeira mão, aquele golo fora valeu-lhe a final. Final é disputada em duas mãos, primeira mão na Argélia, 28 de outubro, segunda mão a 4 de novembro. Vamos agora para a Europa, começamos em Portugal, onde está tudo na mesma. Porto bateu Boa Vista por 3-1, Sporting o Estoril por 4-2, Benfica o Chaves por 2-0. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Mais bonito ou menos bonito, o objetivo era de facto, depois na segunda parte, retificar, ir à procura do golo. Conseguimos-o fazer e, apesar da boa réplica que o Chaves acabou por dar, é uma vitória que se, na minha perspectiva, assenta muito bem.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Sporting mantém-se a um ponto do Benfica depois da vitória sobre o Estoril por 4-2. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Partido 3-0, portanto, as substituições para dar algum descanso ao Baixo para pôr o jogo terça-feira e o Adrien, os jogadores que entraram, do ponto de vista defensivo, achavam que já não era muito importante correr para trás, era só importante correr para a frente. e tirou-lhe algum brilhantismo os dois gols que sofremos à exibição e à qualidade de jogo que o Sporting teve ofensivamente.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Porto mantém-se em terceiro lugar a 3 pontos do Benfica, depois da vitória por 3-1 sobre o Boa Vista. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Sem dúvida que após o empate era imperioso vencer, era imperioso somar. Bom jogo, um bom resultado, um jogo que creio que o resultado escasso pelo que produzimos, mas com aspectos a melhorar, aspectos a trabalhar. Um deles é sofrer o golo tão cedo numa situação de estratégia que teremos que evitar.
Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Como preservar peixe em comunidades rurais, ao pé de lagos, por exemplo, ou mesmo ao pé do mar? Pois a prática tem sido a de secar o peixe. Mas neste processo perde-se muita da pesca. Mas agora surge um método novo que dá maior produtividade. Eduardo Ferro.
A pesca é um modo de vida de muitas pessoas que vivem nas margens dos lagos do Malawi. Várias técnicas são usadas para secar o pescado antes de ser enviado para os mercados. Mas visto que o peixe é seco a céu aberto, cerca de metade acaba por estragar-se. Agora, uma nova tenda solar está a ser usada, preservando o peixe de um modo mais eficaz. Uma simples tenda solar está a ajudar os pescadores ao longo do lado de Chilwa a secarem e a conservarem mais peixe e prontos a enviarem para os mercados. A tenda é feita de plástico que é esticado numa moldura de madeira.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai voltar aqui na segunda meia hora para dar mais pormenores sobre este interessante desenvolvimento para a seca de peixe que tanto ajuda comunidades de pescadores que não têm outro modo para, portanto, guardar o seu pescado. Portanto, isso na nossa segunda meia hora. Vamos ter aqui o Eduardo Ferro com essa reportagem. Vamos também ter reportagens de Moçambique e de outras partes dos países lusófonos e também, claro está, de outras partes do mundo. A segunda meia hora, aliás, está a cargo do Eduardo Ferro. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América. Esteve a cargo de minha, João Santa Rita. A produção vai continuar com Mariano Bartolomeu, mas até ao início da segunda meia hora, pois hoje é segunda-feira e já está muita, muita gente a pensar na sexta-feira com Dom Quincas.
A maneira de ser, hoje a festa no quintal. Manazinha vai casar, eu. E eu, como sou amigo do noivo, vou sair mais cedo do salo, porque hoje é sexta-feira. Mas agora é hora de ponta, minha cabeça já está tonta. Trânsito na capital, comportamento infernal. Tento uma baia daqui, muita paragem de mar. Candengues se aproximam da janela. Tem chuinga, tem revista, tem de tudo aqui na rua. Vendedores ambulantes da cidade, olha a cota, compra isto. Vem, mocota, você fazer um bom preço aqui do Iá. E lá no bairro a festa já está a começar. Quem é do corpo já começa a celebrar. Assim
hora de ligar, ainda tenho que apanhar. Mas hoje é dia de desbunda de verdade, fim de semana ainda só está a começar.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de setembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, grande expectativa em torno do debate logo à noite dos candidatos à Casa Branca. Síria, Rússia critica americanos e britânicos enquanto prossegue ofensiva em Alepo. África do Sul, sindicatos dos mineiros querem Cyril Ramaphosa para presidente. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, analistas estão a criticar o memorando de entendimento celebrado entre o Gabinete Central de Combate à Corrupção e o Instituto de Gestão das Participações do Estado para combater a corrupção nas empresas públicas. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A diretora-geral do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Ana Maria Gemo, disse no ato da assinatura que a iniciativa se enquadra nos esforços visando à prevenção e repressão de crimes de corrupção e conexos. Sublinhou que a mesma traduz a preocupação que temos face aos sinais desse tipo de criminalidade no setor empresarial do Estado e ao número de casos registados cujos processos de crime correm nas instituições judiciais competentes. Para Armando Nenani, coordenador da Associação Moçambicana de Jornalismo Judiciário, esta iniciativa não faz sentido.
Se o objetivo é combater a corrupção, a Procuradoria-Geral da República precisa de trabalhar a montante e a jusante, ou seja, do topo à base das empresas públicas e não só, também as empresas participadas por Estado e que são geridas pelo IGEP, e trabalhar no combate à corrupção ao nível do Estado, da administração pública no geral. É um contrassenso quando a Procuradoria vai precisar de celebrar um acordo com o IGEP, até que um acordo de relações de amizade, de cooperação, porque acaba parecendo isto, é mais um exercício aparentemente diplomático.
De referir que a Procuradoria é que exerce a ação penal e dirige a instrução preparatória de processos de crime.
Fica sem saber como é que vai exercer esse poder se por via de um memorando de entendimento estão em igualdade de circunstância, portanto estamos em presença de dois parceiros e não propriamente de uma situação em que a Procuradoria vá realizar sua ação.
Segundo o analista, a Procuradoria está fragilizada.
Nós temos uma Procuradoria-Geral da República que se encontra extremamente fragilizada em virtude de ela estar subordinada ao governo, praticamente. Então, as interferências políticas da parte do governo devem ser elas que levam a esta situação de celebração de memorando de entendimento com o IGEP, é que nem em algum momento assinarmos o pacto com a pessoa a quem temos o dever de investigar. Portanto, a Procuradoria está a deixar de exercer a sua situação de defesa, mesmo a nível da defesa dos direitos coletivos e difusos, e não somente na lógica do combate à corrupção.
O analista Laurindo Macoca também duvida que o memorando surta efeito.
Duvido muito que surta efeito. Tenho cá minhas reservas para afirmar categoricamente que sim, estamos no bom caminho, porque as iniciativas são boas. Mas daí para a sua persecução sempre há um vazio muito grande.
Entretanto, Armando Nenani diz que as empresas públicas são um nicho de corrupção.
A corrupção nas empresas públicas é um fenômeno generalizado. A partir do momento em que estas empresas públicas funcionam como se fosse um prolongamento do poder político, onde as pessoas que dirigem estas empresas não são recrutadas por via da competência técnica, mas por via da cooptação, da confiança política, já é um problema este. É a nível de setores que nós estamos a assistir àquilo que chamaríamos de lapidação do erário público, porque são empresas que deveriam estar a produzir receita para o Estado, mas estão a beneficiar os camaradas. Portanto, são nichos de corrupção.
A mesma opinião tem a Laurindo Macoco.
O grande problema da corrupção na função pública não tem sido exatamente o problema dos próprios dirigentes das instituições. Nós até podemos pegar um exemplo clássico, se formos a olhar para aquilo que foi o julgamento do caso Aeroportos de Moçambique, acho que foi há 5 anos atrás, se não estou em erro, em que o réu, o próprio PSA da empresa Aeroportos de Moçambique, acabou revelando que tirou dinheiro, sim, mas parte desse dinheiro foi alocado à reabilitação da escola do partido Frelimo. Quer dizer, tirou dinheiro de uma empresa pública para interesses do partido. Então, é essa promiscuidade que permite com que os dinheiros saiam.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Prosseguimos em Moçambique, onde a Renamo acusou as forças do governo de destruírem casas e celeiros de moradores de Dakata, no interior de Mossoríze, na província de Manica, forçando a população a refugiar-se no vizinho Zimbábue. André Batista tem mais pormenores.
A António Mchanga, porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana Renamo, disse que nos últimos meses casas, celeiros, moageiras e gado foram queimados e vandalizados por militares estatais sob a acusação de estar a acomodar e a alimentar os homens do braço armado do movimento.
Estão a dar aí em Dakata, onde mais de 500 palhotas das pessoas foram queimadas. Mais de 150 cabeças de gado foram roubadas, arrancadas aos seus donos. Mais de 2 dezenas de moageiras foram queimadas. Até um líder comunitário de família Makuyane foi assassinado porque foi apanhado com mais de 30 recargas. E disseram que ele estava a comprar aquelas recargas para distribuir os bandidos. Então, há situações sérias. Há refugiados no Zimbábue.
Disse António Mchanga, salientando que há população inocente sendo martirizada pelas forças governamentais. A imprensa zimbabuiana reportou o aumento de número de moçambicanos num campo de refugiados no Vila Mutoque, no distrito de Chipinge, no Zimbábue, que faz fronteira com Mossoríze. Até a semana passada, pelo menos 2.600 moçambicanos estavam concentrados no campo de refugiados de Makeshift, a sudeste da província de Manicaland, no Zimbábue. A instabilidade militar tem marcado nos últimos meses a região centro de Moçambique com relatos de confrontos entre o braço armado do Renamo e as forças de defesa e segurança, além de denúncias mútuas de raptos e assassínio de dirigentes políticos das duas partes. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Entretanto, num discurso por ocasião do dia do início da luta pela independência nacional em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi instou as forças armadas moçambicanas a combaterem as ameaças do braço armado da Renamo, que ele considerou como uma ameaça à soberania, discursando no domingo em Maputo, na cerimónia assinalando, portanto, o aniversário da luta armada. Filipe Nyusi pediu ao exército que reforce as suas capacidades técnicas de modo a servir de melhor forma o país neste momento. Para Nyusi, os riscos e ameaças à integridade territorial do país são cada vez mais complexos e difíceis e exigem uma atenção redobrada das forças de defesa e segurança. Passagem agora à Angola, aqui na Voz da América. No próximo fim de semana vai custar muito mais caro aos angolanos falar ao telefone. As chamadas vão aumentar nada menos, nada mais do que cerca de 40%. Coco Mucuda.
Com a alteração, vai ficar mais caro falar ao telefone e aceder à internet, pois por cada unidade de taxa de telecomunicações UTT, o cliente terá de pagar mais 2,8 kwanzas. O ministro das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, informou à imprensa que a medida entra em vigor no início do mês de outubro. A professora Maria Ginga afirma que, com a subida do preço das comunicações, as despesas das famílias vão aumentar.
Aquilo que é um orçamento mensal, não é? Porque a pessoa, quando recebe o ordenado, não é? Fizemos já uma estimativa de quanto vamos gastar para o saldo, né? Para recarregar o telefone. Temos que alterar, não é? Nesse caso, aumentar por causa da subida do preço do saldo, não é? Isso automaticamente muda o orçamento. Claro que não é bom isso.
Já o economista Precioso Domingos afirma que a subida dos preços tem como consequências custos de produção e na interação das pessoas.
E o aumento dos custos das telecomunicações reflete um pouco aquilo que também são os custos de transportação. Porque há uma grande relação entre transportes e telecomunicações. Uma vez que as telecomunicações substituem hoje uma série de atos que às vezes implicavam transporte, eu penso que depois isso tem consequências sobre os custos de produção, tem consequências sobre também a interação entre as pessoas.
Precioso Domingo diz ainda que a medida vai reduzir o poder de compra dos angolanos.
É menos rendimentos para as populações, é aumento do custo de vida.
O aumento de 40% do preço das comunicações tem início no próximo sábado. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Passagem a Cabo Verde aqui na Voz da América. Os cabo-verdianos regressam às urnas no próximo domingo, dia 2 de outubro, para a terceira eleição deste ano. Depois das legislativas em março e das autárquicas em setembro, será agora a vez de escolherem o Presidente da República. O chefe de Estado cessante, Jorge Carlos Fonseca, apoiado pelo MPD, partido que ganhou as duas eleições realizadas este ano, é favorito à sua sucessão, mas tem como adversários dois candidatos sem apoios partidários expressos: Albertino Graça, reitor da Universidade de Mindelo, e Joaquim Monteiro, antigo combatente da Liberdade da Pátria e investigador agrícola. Álvaro Lúcio Andrade.
Depois de ganhar as eleições legislativas e autárquicas de forma esmagadora, o MPD, partido no poder, garantiu todo o seu apoio ao atual Presidente da República, também por ele apoiado em 2011. As sondagens apontam uma vitória de Jorge Carlos Fonseca, que, no entanto, já garantiu que votar nele não será colocar todos os ovos no mesmo cesto. Apesar de hoje o líder do MPD e Primeiro-Ministro Luís Correia Silva entrar na campanha, Fonseca tem procurado apresentar um discurso de que será independente no exercício das suas funções.
Quando os cabo-verdianos me dizem que fui um bom presidente ou que fui um muito bom presidente e me querem 5 anos na presidência, devem ir manifestar essa intenção, esse desejo, essa vontade nas urnas, votando em Jorge Carlos Fonseca, para que, no novo contexto político, eu continue a ser o fator de equilíbrio, um árbitro, um moderador e o presidente de todos os cabo-verdianos.
Albertino Graça, reitor da Universidade do Mindelo, independente, que pretende beneficiar do facto do PSCV ter dado liberdade de voto aos seus militantes depois de 2 derrotas eleitorais, assume-se como opositor de Jorge Carlos Fonseca, a quem tem acusado de apenas viajar, velar pela Constituição e de falta de ética. Graça diz que o país precisa de um presidente que saia da sociedade civil e que seja mais do que um simples guardião da Constituição.
Cabo Verde precisa, mais do que nunca, de um presidente que venha verdadeiramente da sociedade civil, que seja independente, que nada precise da política e que conheça bem o país e os problemas do mundo. A visão que temos da magistratura presidencial inclui, mas transcende, a de simples garante da Constituição e até de singelo representação da nação em atividades internacionais.
Candidato em 2011, Joaquim Monteiro apresenta-se outra vez ao eleitorado, sem qualquer base partidária nem apoio associativo. O antigo combatente pela liberdade da pátria e investigador agrícola, Jack Monteiro, como é conhecido, viaja sozinho e queixa-se, inclusive, de discriminação por parte do Estado, que, por exemplo, não lhe atribuiu qualquer proteção. Monteiro, no entanto, afirma ser o melhor candidato e explica porquê.
As bases é dar a Cabo Verde aquilo que jurei perante Amílcar Cabral, de que a minha vida seria dedicada ao bem-estar e futuro do povo cabo-verdiano, as crianças dessas ilhas.
Precisamos, em Cabo Verde, um presidente da República não acoplado aos partidos políticos.
A Comissão de Eleições revelou que 314.073 eleitores cabo-verdianos estão inscritos no país e mais de 47 mil na diáspora para a eleição do Presidente da República no domingo.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos cresce a expectativa em torno do primeiro debate televisivo opondo os dois candidatos à Casa Branca, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, estarão frente a frente logo à noite durante 90 minutos. Segundo as últimas sondagens, Clinton parte para este debate com uma ligeira vantagem sobre Trump. Para além deste, vão realizar-se mais dois debates entre os dois candidatos às presidenciais de novembro, mas tradicionalmente é o primeiro que suscita mais interesse, prevendo-se que um número recorde de 100 milhões de telespectadores assistam ao mesmo. Ana Guedes tem mais pormenores.
O primeiro debate será momento-chave para o republicano Donald Trump, que nas últimas semanas diminui a diferença para a democrata Hillary Clinton.
We will make America strong again. We will make America safe again.
Voltaremos a tornar a América forte, tornaremos a América de novo segura. Obrigado e Deus vos abençoe. Obrigado.
Para Clinton, o debate será para reassegurar os seus apoiantes e frisar a sua mensagem de querer construir uma economia mais inclusiva.
We're all of value in the United States of America, the greatest country in the world.
Temos todos valor. Nos Estados Unidos, a maior economia no mundo, acreditamos que todos são criados iguais. Os debates podem ser algo que muda a campanha, segundo Matthew Dalek.
Right now, the election is closer than a lot of people anticipated.
Neste momento, os números são muito mais próximos do que muitos anteciparam, pelo que o debate é muito importante para os dois.
Os debates presidenciais televisivos começaram em 1960 com Richard Nixon e John Kennedy. Ao longo dos tempos, os debates, segundo Jeremy Meyer, tiveram um impacto em algumas corridas presidenciais.
In a normal year, the debates are one of the only ways to move the needles after the convention.
Num ano normal, os debates são uma das formas de alterar a corrida após as convenções. É o momento em que mais pessoas veem os candidatos.
Quer Trump, quer Clinton estiveram bem nos debates das primárias dos seus partidos nos primeiros meses do ano. Mas, segundo Stephen Wayne, a natureza imprevisível de Trump apresenta um desafio para Clinton.
The thing about Donald Trump is that he is not as disciplined as Hillary Clinton.
A coisa sobre Donald Trump é que ele não é disciplinado como Clinton. Se sentir pressionado, Donald Trump tem tendência a reagir de forma muito pessoal.
Os dois contendores têm taxas altas de reprovação por parte dos eleitores, pelo que os debates, segundo Jeremy Meyer, representam para ambos uma oportunidade e um risco.
What a debate can do is give a candidate a second chance.
O que um debate pode fazer é dar a um candidato uma segunda oportunidade de fazer uma boa impressão ou cimentar uma imagem negativa.
Haverá três debates presidenciais e um entre os dois candidatos à vice-presidência, o democrata Tim Kaine e o republicano Mike Pence.
Os elefantes e os rinocerontes estão no centro das atenções no encontro deste ano para a proteção da fauna e flora bravias, que começou no fim de semana passado em Joanesburgo. Os mais de 3 mil delegados reunidos naquela cidade sul-africana estão a tentar decidir quais as melhores maneiras de proteger aquelas duas espécies especialmente vulneráveis. Membros da Convenção Internacional sobre o Comércio de Fauna e Flora Bravias, conhecida pela sigla CITES, estão com efeito de novo reunidos para rever um tratado concluído há 41 anos atrás, protegendo mais de 5.600 animais e 30 mil espécies de plantas. Mas este ano, duas espécies estão no centro das atenções, os rinocerontes e os elefantes. No início do encontro, milhares de pessoas manifestaram-se em Joanesburgo contra uma proposta do Zimbábue e da Namíbia para permitir o comércio legal do marfim. A Suazilândia, por seu turno, defende o comércio legal de cornos de rinoceronte. O país anfitrião, a África do Sul, apoia ambas as propostas e diz que o comércio legal poderia beneficiar os esforços de conservação e ajudar a economia. Essa posição tem, contudo, pela frente forte oposição da maior parte dos 183 membros da CITES. Schubert Maburu, por exemplo, é um defensor dos elefantes do Quênia. Veio a Joanesburgo com duas exigências. prender e levar à justiça todos os comerciantes de marfim e que o seu país trabalhe mais de perto com a China para fechar o seu mercado de marfim. Tem também uma terceira exigência mais controversa, a destruição de todo o estoque de marfim da Tanzânia, que é o maior do mundo. Os membros da CITES vão estar reunidos por 12 dias. Todos prevêem um debate duro, mas em última análise construtivo, tendo em vista a preservação daquelas duas espécies cada vez mais suscetíveis de extinção por causa da caça furtiva. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. O presidente do Gabão, Ali Bongo, toma posse esta terça-feira após confirmação na semana passada da sua reeleição pelo Tribunal Constitucional. Contudo, o líder da oposição, Jean Ping, não aceita a decisão do Tribunal e promete continuar a disputa, mas os seus passos imediatos não são conhecidos. Amâncio Miguel.
O presidente Ali Bongo fez um apelo para o diálogo político depois das controversas eleições. O líder da oposição, Jean Ping, reivindicou também a vitória nas eleições de 27 de agosto. Ele considerou a decisão do Tribunal Constitucional um aborto à justiça. Mas as suas opções são limitadas, diz Paul Melly, analista da Chatham House para a África Ocidental e Central.
Jean Ping is probably realistic. He knows that in the normal constitutional process, it is
highly unlikely. Ping estará a ser provavelmente realista, uma vez que sabe que num processo constitucional normal, as possibilidades de mudar os resultados das eleições são poucas. O que Ping está a fazer é manter a pressão política sobre Bongo. Jean Ping é antigo aliado do pai de Ali Bongo, Omar Bongo, que governou o país por mais de 4 décadas até a sua morte em 2009. Após o anúncio do resultado das eleições este mês, a capital do Gabão, Libreville, viveu momentos violentos. Bongo ganhou as eleições por uma mínima margem de 6 mil votos. A França juntou-se a Ping no pedido da recontagem de votos nas áreas em disputa. Os Estados Unidos pediram a divulgação de resultados por cada posto de votação. O governo recusou e a União Europeia continua preocupada com a transparência no processo. Analistas, entretanto, dizem que Bongo foi também pressionado internamente, tendo alguns membros do seu partido pedido a demissão. Melly, por exemplo, diz que Bongo foi tido como favorável a reformas no primeiro mandato, fez algum progresso, mas não foi além. O analista Gilles Yabi diz que reformas no processo eleitoral poderão estar na mesa no proposto de diálogo político. Entretanto, Jean Ping ainda não se pronunciou quanto ao convite de diálogo político apresentado por Ali Bongo.
A pesca é um modo de vida de muitas pessoas que vivem nas margens dos lagos do Malawi. Várias técnicas são usadas para secar o pescado antes de ser enviado para os mercados. Mas visto que o peixe é seco a céu aberto, cerca de metade acaba por estragar-se. Agora, uma nova tenda solar está a ser usada, preservando o peixe de um modo mais eficaz. Uma simples tenda solar está a ajudar os pescadores ao longo do lado de Chilwa a secarem e a conservarem mais peixe e prontos a enviarem para os mercados. A tenda é feita de plástico que é esticado numa moldura de madeira, tal como explica a comerciante Jennifer Musa.
Depois de pescarmos, pomos o peixe dentro deste secador solar e não demora muito a ficar seco, visto que está tão quente.
O peixe seco é a principal fonte de proteína no Malawi. Tradicionalmente, o peixe é seco, usando outros modos como fritando, fumando ou esticando em arames. Mas esses processos podem fazer apodrecer o peixe e pode ser comido por animais. A tenda solar garante a proteção, tal como disse o especialista em pescas da Universidade de Malawi, Mangani Katundu.
Normally they would take 1.5 to 2 days to dry.
Normalmente, disse ele, demoraria 36 a 48 horas para secar. Com a tenda, o peixe entra de manhã e sai à noite. As tendas solares ajudaram também os comerciantes a obterem preços mais altos no mercado, com um produto mais limpo e de melhor qualidade. O projeto é apoiado por um programa conjunto australiano-canadiano apostado no combate à fome. Para aqueles que querem continuar a fumar o seu peixe, a organização encoraja-os a usarem sistemas mais eficientes. Isso ajuda o meio ambiente, visto que é necessário abater menos árvores. As tendas solares estão também a ser usadas no Lago Malawi, o terceiro maior de África. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a habitual página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Já temos finalistas das duas competições pan-africanas do clubes e na Liga dos Campeões vamos ter um embate norte-sul. Zamalek do Egito e Mamelodi Sundowns da África do Sul são os finalistas depois de eliminarem respectivamente o Wydad de Marrocos e o Zesco da Zâmbia. O Zamalek apanhou um pequeno susto. Depois de golear o Wydad na primeira mão por 4-0, esteve a perder por 3-0 e 4-1 na segunda mão este fim de semana, mas acabou por perder por 5-2, passando à final. Mamelodi Sundowns tinha perdido a primeira mão com o Zesco da Zâmbia por 2-1 este fim de semana, ali em Mamelodi, ao pé de Pretória. Aos 5 minutos já vencia por 1-0, um segundo golo na segunda parte e... Hambakacha Zesco. Final a duas mãos, primeira mão 14 de outubro na África do Sul, segunda mão uma semana depois no Egito. Na Taça das Confederações temos também na final uma equipa do Norte de África, o Mouloudia Olympique Béjaïa da Argélia, e um dos suspeitos do costume, o Tu Puissant Mazembe, da República Democrática do Congo. A equipa argelina foi a Marrocos empatar um golo e depois do empate em casa a zero bolas, esse golo fora valeu-lhe a final. Tu Puissant Mazembe empatou em casa com o atual do Sahel da Tunísia a zero bolas e depois do empate a uma bola na primeira mão, aquele golo fora valeu-lhe a final. Final é disputada em duas mãos, primeira mão na Argélia, 28 de outubro, segunda mão a 4 de novembro. Vamos agora para a Europa, começamos em Portugal, onde está tudo na mesma. Porto bateu Boa Vista por 3-1, Sporting o Estoril por 4-2, Benfica o Chaves por 2-0. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Mais bonito ou menos bonito, o objetivo era de facto, depois na segunda parte, retificar, ir à procura do golo, conseguimos-lo fazer e, apesar da boa réplica que o Chaves acabou por dar, é uma vitória que se, na minha perspectiva, assenta muito bem.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Sporting mantém-se a um ponto do Benfica depois da vitória sobre o Estoril por 4-2. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Partido 3-0, portanto, as substituições para dar algum descanso ao Baixo para pôr o jogo terça-feira e o Adrien, os jogadores que entraram, do ponto de vista defensivo, achavam que já não era muito importante correr para trás, era só importante correr para a frente. E tirou-lhe algum brilhantismo os dois gols que sofremos à exibição e à qualidade de jogo que o Sporting teve ofensivamente.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Porto mantém-se em terceiro lugar a 3 pontos do Benfica depois da vitória por 3-1 sobre o Boa Vista. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Sem dúvida que após o empate era imperioso vencer, era imperioso somar. Bom jogo, um bom resultado, um jogo que creio que o resultado escasso pelo que produzimos, mas com aspectos a melhorar, aspectos a trabalhar. Um deles é sofrer o gol tão cedo numa situação de estratégia que temos que evitar.
Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Vamos agora para o resto da Europa. Em Espanha, Real Madrid empatou pela segunda vez seguida. E desta vez, Barcelona aproveitou-se. Real Madrid empatou com Las Palmas a 2 golos. Barça foi a Gijón dar cabazada 5-0 ao Sporting local. Atlético Madrid também ganhou 1-0 ao Deportivo da Coruña. Real Madrid continua no topo com mais 1 ponto que o Barça, mais 2 que o Atlético. São os 3 suspeitos do costume. Em Inglaterra, o campeão surpreendente, o Leicester, continua mal. Apanhou 4-1 do Manchester United. Manchester City soma e segue. 6 jogos, 6 vitórias, está no topo com mais 4 pontos que o Tottenham, mais 5 que o Arsenal. Na Alemanha, Bayern de Munique venceu, está isolado no topo com mais 3 pontos que outro suspeito do costume, o Borussia Dortmund. Em Itália, pentacampeão Juventus beneficiou dos empates do Inter e do Roma, está no topo com mais 1 ponto que o Napoli, mais 4 que o Inter, mais 5 que o Roma.
Thank you. Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, só para recordar os títulos da atualidade aqui na Voz da América, Estados Unidos, expectativa em torno do debate logo à noite dos candidatos à Casa Branca, opondo Hillary Clinton a Donald Trump. Síria, Rússia, crítica, americanos e britânicos enquanto prossegue a ofensiva em Alepo. África do Sul, sindicatos dos mineiros querem Cyril Ramaphosa para presidente. Está no seu receptor a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet, o nosso sítio é o www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp e o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. É o microfone nesta terceira e última parte da emissão vespertina, o Amâncio Miguel. E a emissão continua com Mariano Bartolomeu na produção e na técnica Nashvan Kalle. Hoje aqui nos Estados Unidos é o dia do primeiro frente a frente entre Donald Trump e Hillary Clinton, candidatos à presidência na televisão. Sindicatos mineiros sul-africanos querem Cyril Ramaphosa na liderança do ANC, partido que está no poder naquele país. No final desta terceira parte da emissão vespertina, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. A Resistência Nacional de Moçambique, RENAMO, maior partido da oposição daquele país do Índico, acusa as forças de defesa e segurança de destruírem casas e estaleiros de moradores de Dakata, no interior de Mussourize, província central de Manica, forçando a população a refugiar-se no vizinho Malawi. André Batista.
A António Mchanga, porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, disse que nos últimos meses casas, celeiros, moageiras e gado foram queimados e vandalizados por militares estatais sob a acusação de estar a acomodar e a alimentar os homens do braço armado do movimento.
Estão a dar aí em Dakata, onde mais de 500 bazotas das pessoas foram queimadas. Mais de 150 cabeças de gado foram roubadas, arrancadas aos seus donos. Mais de 2 dezenas de moageiras foram queimadas. Até um líder comunitário de família Makuyane foi assassinado porque foi apanhado com mais de 30 recargas. E disseram que ele estava a comprar aquelas recargas para distribuir os bandidos. Então, há situações sérias. Há refugiados no Zimbábue.
Disse António Mchanga, salientando que há população inocente sendo martirizada pelas forças governamentais. A imprensa zimbabuana reportou o aumento de número de moçambicanos num campo de refugiados no Vila Mutoque, no distrito de Chipinge, no Zimbábue, que faz fronteira com Mussourize. Até a semana passada, pelo menos 2.600 moçambicanos estavam concentrados no campo de refugiados de Makeshift, a sudeste da província de Manicaland, no Zimbábue. A instabilidade militar tem marcado nos últimos meses a região centro de Moçambique, com relatos de confrontos entre o braço armado do Renamo e as forças de defesa e segurança, além de denúncias mútuas de raptos e assassínio de dirigentes políticos das duas partes. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E do conflito armado em Moçambique para as eleições em Cabo Verde, os cabo-verdianos de facto regressam às urnas no próximo domingo, dia 2 de outubro, para a terceira eleição deste ano. Depois das legislativas em março e das autárquicas em setembro, agora será a vez de escolher o presidente da República. O chefe de Estado cessante, Jorge Carlos Fonseca, apoiado pelo MPD, partido que ganhou as duas eleições deste ano, é favorito à sua sucessão, mas tem como adversários dois candidatos sem apoios partidários expressos. Trata-se de Albertino Graça, reitor da Universidade do Mindelo, e Joaquim Monteiro, antigo combatente da Liberdade da Pátria e investigador agrícola. Sobre este assunto, Álvaro Lugero Andrade.
Depois de ganhar as eleições legislativas e autárquicas de forma esmagadora, o MPD, partido no poder, garantiu todo o seu apoio ao atual Presidente da República, também por ele apoiado em 2011. As sondagens apontam uma vitória de Jorge Carlos Fonseca, que, no entanto, já garantiu que votar nele não será colocar todos os ovos no mesmo cesto. Apesar de hoje o líder do MPD e Primeiro-Ministro Luís Correia Silva entrar na campanha, Fonseca tem procurado apresentar um discurso de que será independente no exercício das suas funções.
Quando os cabo-verdianos me dizem que fui um bom presidente ou que fui um muito bom presidente e me querem 5 anos na presidência, devem ir manifestar essa intenção, esse desejo, essa vontade nas urnas, votando em Jorge Carlos Fonseca, para que, no novo contexto político, eu continue a ser o fator de equilíbrio, um árbitro, um moderador e o presidente de todos os cabo-verdianos.
Albertino Graça, reitor da Universidade do Mindelo, independente, que pretende beneficiar do facto do PSV ter dado liberdade de voto aos seus militantes depois de duas derrotas eleitorais, assume-se como opositor de Jorge Carlos Fonseca, a quem tem acusado de apenas viajar, velar pela Constituição e de falta de ética. Graça diz que o país precisa de um presidente que saia da sociedade civil e que seja mais do que um simples guardião da Constituição.
Cabo Verde precisa, mais do que nunca, de um presidente que venha verdadeiramente da sociedade civil, que seja independente, que nada precise da política e que conheça bem o país e os problemas do mundo. A visão que temos da magistratura presidencial inclui, mas transcende, a de simples garante da Constituição e até de singelo representação da nação em atividades internacionais.
Candidato em 2011, Joaquim Monteiro apresenta-se outra vez ao eleitorado sem qualquer base partidária nem apoio associativo. O antigo combatente pela liberdade da pátria e investigador agrícola, Jack Monteiro, como é conhecido, viaja sozinho e queixa-se, inclusive, de discriminação por parte do Estado, que, por exemplo, não lhe atribuiu qualquer proteção. Monteiro, no entanto, afirma ser o melhor candidato e explica porquê.
As bases é dar a Cabo Verde aquilo que jurei perante Amílcar Cabral, de que a minha vida seria dedicada ao bem-estar e futuro do povo cabo-verdiano, as crianças dessas ilhas.
Precisamos, em Cabo Verde, um presidente da República não acoplado aos partidos políticos.
A Comissão de Eleições revelou que 314.073 eleitores cabo-verdianos estão inscritos no país e mais de 47 mil na diáspora para a eleição do presidente da República no domingo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Também pretende acompanhar as últimas edições do Angola Fala Só, basta ir à página da Voz da América, www.voa.com.
português.com e aí tem as edições anteriores do Angola Fala Só. 14 horas 9 minutos aqui em Washington. O governo angolano está a preparar-se para aprovar um orçamento para 2017 de gastar muito a curto prazo devido às eleições, diz o economista Vitor Hugo, entrevistado em Luanda por Arandipa.
A revisão do orçamento, agora concluída, surge da forte quebra nas receitas com a exportação de petróleo no primeiro semestre, tal como já tinha acontecido em 2015, e que obrigou então igualmente a um OGE retificativo e baixa previsão do barril de crude, médio vendido este ano de 45 para 41 dólares. Nesta revisão, o limite da receita e da despesa para 2016 passa de 6,429 bilhões de kwanzas para 6,959 bilhões de kwanzas, o equivalente a 37,2 mil bilhões de euros, um aumento justificado pelo governo, com a necessidade de fomentar o crescimento do país devido ao arrefecimento provocado pela crise petrolífera através do investimento público. Com isto, o déficit fiscal deverá subir dos orçamentados 5,5% do produto interno bruto para 6,8%. Este cenário vai obrigar a um endividamento público de mais de 560,4 mil milhões de kwanzas, cerca de 3 mil milhões de euros, a um aumento de 19,2% face às contas iniciais do governo. O novo déficit fundamenta-se pelo impulso da reanimação de que precisa a economia por via do investimento público, que tem sido o motor do crescimento pelo lado da procura, justifica o relatório de fundamentação que acompanha a proposta de revisão do OGE. Nas novas previsões, a taxa de crescimento do produto interno bruto passa dos 3,3% inicialmente previstos para 1,1%, enquanto a inflação dispara dos 11% do OGE anterior para 38,5%. Contudo, só em agosto, a inflação um ano já ultrapassou os 38,1%. O produto interno bruto petrolífero sobe nesta revisão apenas 0,8%, face aos 4,8% em vigor, enquanto o produto interno bruto não petrolífero aumenta 1,2%, contra os 2,7% iniciais. O ministro das Finanças, recentemente indicado no cargo, garante que o objetivo deste orçamento revisto é equilibrar a gestão macroeconómica do país. Arsene Mangueira acrescentou que o Ministério que agora dirige vai tudo fazer para cumprir com os desafios previstos neste orçamento.
Será feito todo o esforço no sentido de equilibrarmos a gestão macroeconómica e reduzirmos o efeito adverso sobre as contas fiscais e monetárias. Portanto, os valores constam do documento que acaba de ser aprovado, incumbe-nos a nós executar tal como está na lei que aprova o orçamento revisto. Portanto, o que eu recomendo era consultarem o orçamento que acaba de ser aprovado. O Ministério das Finanças tem a responsabilidade de velar pela execução rigorosa do principal instrumento de gestão financeira do Estado.
À semelhança de outros orçamentos, mais uma vez os partidos políticos na oposição voltaram contra este documento por não concordarem com a sua pertinência, uma vez que o referido orçamento vai ser aplicado em apenas 2 meses. Alexandre Sebastião André, vice-presidente da coligação Casa CE, justifica a posição de veto por parte da sua coligação.
A Casa CE entendeu ser bastante inoportuno neste período que apenas faltam 2 meses para que o Executivo apresente a proposta para o ano 2017, portanto a proposta de orçamento, e que também nestes 2 anos, seja qual for o nível dos cortes feitos, não implicaria necessariamente vir para a Assembleia Nacional no sentido de fazer uma revisão do Orçamento Geral do Estado, ora aprovado. Então, há algumas leituras que nós conseguimos oferir, uma das quais, que julgamos ser a principal, é buscar o plácido da Assembleia Nacional, portanto, a indulgência da Assembleia Nacional com a sua votação, no sentido de, porventura, recorrer a mais empréstimos, porque fora disto, numa gestão interna, de acordo com as parcas, origens ou fontes de receitas que temos, dava para gerir perfeitamente para esses 2 anos. Mas entendeu trazer para a Assembleia Nacional para efeito de aprovação, que deve ter naturalmente este grande propósito, poder-se recorrer mais a empréstimo externo.
O maior partido da oposição em Angola, a UNITA, afirma que o orçamento revisto de 2016 não responde às expectativas dos angolanos. O deputado Alcides Sakala considera ser extemporâneo aprovar um orçamento quando os parlamentares angolanos preparam-se para aprovar a proposta de orçamento de 2017.
Bom, primeiro, não responde às expectativas, portanto, que se colocam na conjuntura atual, relativamente às dificuldades que os angolanos vivem neste momento difícil, em que há esta crise que tem um impacto muito negativo na vida das pessoas. Segundo, é também extemporâneo. Estamos praticamente já no início da discussão do próximo Orçamento Geral do Estado para 2017. Neste lapso de tempo não havia eventualmente necessidade de fazer um orçamento ratificado, como foi o caso. Seja como for, nós entendemos que ele não responde às grandes dificuldades que o país está a viver.
Apesar do voto contra da oposição, o Partido no Poder julga ter sido necessário aprovar o orçamento revisto de 2016. O deputado do MPLA, Elias Chimoko, afirma que o seu partido tem responsabilidades com o país. Por essa razão, avançou com a aprovação do documento para continuar a executar os programas previstos nas políticas do governo.
Sabe que o ano está prestes a terminar e é necessariamente que, de facto, o nosso orçamento viesse a este nível para ser revisto, ser aprovado em várias fases que ele devia ter merecido e hoje terá culminado com a data de aprovação do nosso orçamento, que o MPLA, nós, o partido do MPLA, temos essa responsabilidade de aprovar o orçamento. Obviamente, os nossos colegas da oposição, como sempre, acabam sempre por alegar ou por não aprovar o orçamento. Mas nós somos o partido que governa, temos essa responsabilidade de aprovar este orçamento.
Sempre a olhar para a melhoria das condições de vida das populações.
Efetivamente, este orçamento detém todas as dotações necessárias para poder oferecer aquilo que é melhor para a nossa população.
O economista Tomás António considera que este orçamento revisto pode servir igualmente de indicador para o orçamento do próximo ano. Ainda assim, defende que os aspectos relacionados com a consolidação da situação vigente no país deviam estar refletidos neste orçamento revisto.
A razão que eu gostaria que acontecesse seria de consolidação orçamental, na medida em que temos pouco de recurso e não podemos gastar mais do que temos. É fundamental fazer ajustamentos. Se a revisão apontar para essa tendência, é salutar, porque a consolidação orçamental vai fazer com que honramos também o nosso compromisso da dívida e alguns serviços que, de facto, o Estado tem. Até essa revisão pode também ser indicador para a elaboração do próximo orçamento. Se não se fizesse revisão do orçamento, o Estado poderia gastar portanto, verbas ou alguma responsabilidade que não estaria no orçamento. E é fundamental incluí-lo para que termine o ano bem direcionado e ter perspectiva para o próximo ano. Os pressupostos alteraram, a inflação já não é aquela que de facto era inicial, as finanças públicas continuam com desequilíbrio grosseiro, portanto já tem desenvolvido vários esforços para honrar com compromisso. Do ponto de vista do desemprego também aumenta cada vez mais. As contas externas, falo particularmente da balança de pagamento, há também sinais que alteraram e é fundamental o instrumento que orienta a atividade do governo ao longo de um ano ser feita uma revisão do Orçamento Geral do Estado. É fundamental fazer essa transformação estrutural que o mundo hoje está a fazer. Todos os países do mundo estão em reforma estrutural e nós estamos atrasados. Eu penso que o Orçamento Geral do Estado poderia estar direcionado, no meu entender, como economista e investigador, nessa perspectiva de fazer consolidação orçamental virada para a reforma estrutural.
O deputado Alexandre Sebastião André acredita que a aprovação deste orçamento vai igualmente ser um grande desafio para o novo ministro das Finanças, a julgar pela conjuntura macroeconómica que o país vive.
E também fizemos uma questão muito importante que tem a ver com o Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças é, podemos dizer, o pivô que esteve na base da revisão desse orçamento. Ele foi exonerado há escassas semanas e, naturalmente, o novo ministro, agora nomeado, não tem ainda o domínio de tudo. Portanto, será, digamos, um grande desafio, jogando com números que ainda não teve, portanto, na base da sua elaboração. Então, não vemos sucesso e por essa razão é que a Casa CE votou contra a revisão do Orçamento Geral do Estado do ano em curso.
Para o economista Vítor Hugo, a aprovação do orçamento revisto vai servir também de expansão às projeções para o orçamento de 2017. O economista que falava ao telefone para a rádio MFM afirma, por outro lado, que o orçamento revisto é meramente político e visa gastar muito em tão pouco tempo.
Eu acredito que haverá uma expansão no orçamento, mas vai ser meramente política e menos económica. Vamos assistir a um orçamento capaz de gastar muito, mas para curto prazo. Não é isso que nós queremos. Nós precisamos de um orçamento equilibrado que venha dar uma confiança para aqueles que pretendem investir em Angola. Portanto, um orçamento animador, no sentido de que ele dê uma indicação de que o Estado ou o Governo está a fazer políticas que no curto prazo, então, esta crise seja ultrapassada. Não é isso que vamos assistir em 2017. Vamos assistir um orçamento meramente político e não económico.
Dr. Vítor Hugo, eu sei e o senhor também sabe que o orçamento para 2017 vai ser um grande desafio para o Executivo angolano, não só pelas nuances que têm a ver com os mercados internacionais, lá onde nós vendemos o nosso petróleo, mas também devido ao comportamento da própria economia. Doutor, o primeiro desafio que eu gostaria de colocar é: estará o Governo em condições neste orçamento de apresentar estímulos ao investimento?
Assim, o estímulo ao investimento passava pelo corte da carga tributária que as pessoas hoje em dia reclamam. Mas, no entanto, o Governo não tem capacidade porque tem uma economia pequena. O que o Governo deveria fazer, e muito cauteloso, que não vai fazer por razões políticas, era a questão da privatização das empresas públicas para reduzir as despesas do próprio Governo e fazer uma expansão, então, na sua base tributária. O Governo não vai fazer isso porque sabe exatamente as consequências. Mas eu acredito que qualquer Governo que venha a ganhar as próximas eleições ou que venha a ser reformado depois das próximas eleições deve primar na questão da privatização, principalmente setores como energia, água. Portanto, há muita presença do Estado, que às vezes só consome recursos. Agora, em relação ao que coloca, eu acredito que o Governo estará numa posição difícil de criar estímulos para o crescimento. O Governo vai ter um orçamento meramente político, volto a repetir, porque as eleições estão aí para ser ganhas e vai querer ganhar as eleições a todo custo.
Em relação ao desagravamento fiscal por parte do Governo, com base na perspectiva do próximo orçamento, o economista Vítor Hugo revela algum ceticismo, sobretudo por causa do aproximar das próximas eleições.
Não acredito muito, porque metia o Governo numa situação de procurar recursos para compensar esta redução de receitas. Portanto, o Governo não está em condições de o fazer, mas politicamente deveria ter feito.
Mas acredita que durante o próximo ano, durante o orçamento de 2017, o Governo ainda seja capaz de aumentar impostos?
Não é possível. Se for a este caso, então será um suicídio político. E não acredito que o Governo faça isso. Aqueles que aconselham o Governo a fazer isso, então querem destruir o próprio Governo. Ele nem deve pensar nisto desta hora.
Agora, há um aspecto, já para terminar esta nossa curta entrevista, que eu gostaria de colocar, tem a ver justamente com o facto deste orçamento que está a ser agora revisto. Já vem muito tarde, não vem, doutor?
Eu acho que o que estamos a assistir é exatamente falta de cautela na projeção do orçamento de 2017. Quando muita gente pedia que fôssemos mais conservadores, com um orçamento de 40 dólares, nós fomos muito otimistas a falar em 45 dólares. Não era possível. Portanto, esse exercício só vem a reprovar a ação do Governo. Vem a reprovar a ação daqueles que trabalham no orçamento.
Vítor Hugo, Tomás António, Alexandre Sebastião André e Alcide Sacala foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E depois do contacto habitual com Arão Dipa em Luanda, vamos à música com We Don't Talk Anymore. Não falamos mais disto. Mas Charlie Puth e Selena Gomez.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't
Conversa sobre isto, cantou Charlie Puff com participação de Selena Gomez, 14 horas 25 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português. Aqui nos Estados Unidos cresce a expectativa em torno do primeiro debate televisivo opondo os dois candidatos à Casa Branca. Trata-se da democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, que estarão frente a frente logo à noite durante 90 minutos. Segundo as últimas sondagens, Clinton parte para este debate com uma ligeira vantagem sobre Trump. Para além deste, vão realizar-se mais dois debates entre os dois candidatos às presidenciais de 8 de novembro, mas tradicionalmente é o primeiro que suscita mais interesse, prevendo-se que um número recorde de 100 milhões de telespectadores assistam ao mesmo na CNN. A União dos Sindicatos Mineiros da África do Sul apoia a indicação do vice-presidente Cyril Ramaphosa para substituir Jacob Zuma na liderança do ANC. Zuma deverá deixar o cargo em 2007 e terminar o mandato presidencial em 2009, ano das eleições gerais.
E passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quando um país é considerado violador das leis internacionais, a comunidade das nações pode impor sanções contra os governos, seus dirigentes ou indivíduos considerados responsáveis por essas violações. A ideia é convencer os responsáveis de que devem mudar de política, restringindo o comércio ou outra atividade comercial e, no caso de indivíduos, impedi-los de viajar, por exemplo, para os Estados Unidos. Nos primeiros anos deste século, aconteceu o caso da Costa do Marfim. Para facilitar as negociações de paz e pôr fim à sangrenta guerra civil do país, as Nações Unidas impuseram sanções a certas pessoas que contribuíram significativamente para o conflito. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, também impuseram sanções a indivíduos bem identificados a partir de 2006. Em 2010, os marfinenses elegeram o líder da oposição, Alassane Ouattara, como presidente, reconhecido pela comunidade internacional como novo líder do país. No entanto, o titular cessante, Laurent Gbagbo, recusou-se a abandonar a presidência e houve novos combates. Mais sanções foram impostas pelas Nações Unidas, bem como pelos diferentes países, incluindo os Estados Unidos. A 14 de setembro deste ano, reconhecendo que a situação na Costa do Marfim melhorou muito, o presidente Barack Obama suspendeu as sanções norte-americanas contra o país. O presidente Obama determinou que os avanços da Costa do Marfim na restauração da paz e da democracia e no desenvolvimento das suas instituições políticas, administrativas e económicas representam melhorias significativas desde que o presidente Bush declarou a emergência nacional em 2006, escreveu o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Mark Toner. Por sua vez, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Ned Price, disse que a Costa do Marfim tem dado passos importantes para fortalecer as suas instituições governamentais e económicas e conciliar as diferenças que levaram à guerra. Fim de citação. Os desafios permanecem e o país continua a lidar com questões difíceis, como a reforma agrária, mas trabalha para garantir que o crescimento económico beneficie todo o povo da Costa do Marfim. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão vespertina da Voz da América em português, em nome de todos que produziram e apresentaram. Despedimos-nos, Mariano Bartolomeu na produção, Nelson Calo na técnica e a Márcio Miguel ao microfone neste último segmento. Amigo, boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.